Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de setembro, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
É isso. Boa tarde para você, Kátia Gomes. Para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, já Coutinho conosco aí, com muitas informações, muitas mesmo. Coutinho não para, né? Essa viatura dele é cheia de informações. Bem, e o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 19 de setembro, está no ar. E é um oferecimento, o Nex. Você em movimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, conforto e segurança para você fazer suas compras. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: serviço. Bares e restaurantes usam redes para atrair clientes. No caso, né, gente, as redes sociais. É, onde geralmente eles divulgam promoções, né, ações, isso tudo aí para atrair o cliente e, obviamente, que os bares estão certos, né, Marco Bezerra?
Verdade.
Quando a pessoa vê, por exemplo, uma promoçãozinha de chope ali na rede social, né, quando o bar tá divulgando, vai bater lá, isso é certo.
Uhum. Correio da Bahia. Bahia é líder no país em casos de assédio eleitoral.
É, ontem falamos sobre isso, triste realidade, né? A Bahia parece que gosta de estar realmente no atraso. Está em primeiro lugar em desemprego, os índices sociais vão mal, por exemplo, o IDEB, né, que mede a educação do nosso estado. É uma triste realidade a nossa Bahia. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Uso do fogo no Piauí é proibido por 60 dias. Vocês sabem, né, gente? Nós estamos tendo muitas queimadas pelo país. Boa parte do país está bastante seco. Então, qualquer foguinho que você faça ali, qualquer queimada específica pode se alastrar.
Jornal Folha de Pernambuco. Juros sobem para 10,75%. Saiba como afeta o seu bolso.
Jornal do Comércio, Recife. Pernambuco, taxa de juros volta a subir após mais de 2 anos. É, a economia do nosso país está que está.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Ceará gera 31 postos de trabalho em 2024.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Candidatos à Prefeitura de Maceió já gastaram quase 10 milhões na campanha. Gente...
Correio de Sergipe, de Aracaju, Detran. Acidentes de trânsito já mataram 104 pessoas em Sergipe neste ano.
Olha, gente, é uma triste realidade essa questão de acidentes no trânsito, né? Hoje pela manhã nós tivemos um acidente ali na Zona Sul, aqui em Ilhéus, tá? Mas até agora não tem informação se houve alguma vítima fatal. Vi apenas um vídeo de uma pessoa caída, né? Que provavelmente estava numa moto, né? Tomara que esteja bem. Jornal da Cidade, também Aracaju, Sergipe, órgãos de vítimas de feminicídio terão assistência social e financeira. Olha só.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, auxílio acidente. Saiba como ter direito ao benefício do INSS por incapacidade.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Seca, calor, fogo e fumaça desafiam os brasileiros.
Os brasilienses.
É, os brasilienses, exatamente. Porque a situação lá, gente, em Brasília, tá assim, absurda. Né? Desesperadora, para falar a verdade. Porque se você for pesquisar, os vídeos, assim, assustam a gente, tá? Que tem locais pegando fogo com labaredas altíssimas.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, queimadas no Distrito Federal. Força-tarefa prende 3 por incêndios criminosos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Taxa Selic, Banco Central, aumenta o juro pela primeira vez no governo Lula e taxa vai a 10,75%.
Correio do Povo de Porto Alegre, Supremo pede explicações sobre acessos não autorizados ao X no país.
É o nosso famoso Twitter, X, né? Que atualmente chama X. Tá aí de volta, né? E se o governo tentar derrubar, derruba também o sistema de bancos e do próprio governo, né? Rapaz, que negócio complicado essa novela. Jornal Tempo de Belo Horizonte. Data Tempo, Túlio Raposo lidera com folga a disputa em Ribeirão das Neves. Portanto, é lá em Minas Gerais.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, ela foi ao Rio obter visto dos Estados Unidos. Tomou um tiro.
Imagine, essa aí é a triste realidade da violência no nosso país, viu? A pessoa saiu lá de Minas, foi no Rio de Janeiro tentar o seu visto para poder viajar para os Estados Unidos e acabou tomando um tiro, né? Infelizmente. Vamos de Jornal Diário de São Paulo. O STF pede que a Anatel explique acessos não autorizados ao X em meio ao bloqueio da plataforma.
Valor Econômico de São Paulo em sentido inverso. O Banco Central eleva a Selic para 10,75%, enquanto o Fed, né, o Banco Central americano, corta juro para 5%.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. 200 satélites para vigiar queimadas e multa contra o desperdício de água.
Jornal Gazeta do Povo de Curitiba. Executivo e Legislativo ignorados. Decisões de Dino sobre incêndios escalam ativismo judicial e desarmonia entre poderes.
É, que o STF logo, né, vai declarar que está administrando o país, só pode. E Jornal Popular Goiânia, Goiás, no fim da gestão, passo avança com promessa de Maguito. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia e também, obviamente, claro, participa, tá? Aqui você participa enviando a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. A sua mensagem pode ser escrita, tá? De preferência, porque aí você enviando logo a sua mensagem escrita, a gente vê aqui rapidinho, lê rapidamente, ver se dá para divulgar. A mensagem de áudio demora mais, tá? Então, de áudio, você tem que enviar agora, no primeiro bloco, no intervalo. Eu já vou ouvir aí pra gente colocar no ar ou não. Porque depende do que você fala, né? Ainda mais em período eleitoral, tá bom? São 12 horas e 26 minutos. Vamos de informação. Eleições 2024. Ô, Marcos Bezerra. Justiça Eleitoral suspende divulgação de pesquisa com indícios de fraude em Itajibá. Não é isso?
O juiz Rafael Barbosa da Cunha, substituto da 147ª Zona Eleitoral de Itajibá, no Médio Rio de Contas, decidiu suspender a divulgação de uma pesquisa feita pela empresa Flex Consultoria e Pesquisas a pedido da coligação Coragem para Mudar, Força para Governar. A pesquisa estava programada para ser divulgada no dia 21 de setembro. Na sua decisão liminar, na quarta-feira, dia 18, ontem, o magistrado acolheu os argumentos da coligação que tem como candidata a enfermeira Dalila Aguiar. A representação assinada pela advogada Gisleide Gleice Nunes de Santana apontou diversas falhas no plano amostral da pesquisa. Entre as alegações, destacam-se a não observância das regras estabelecidas pela Lei 9.504, de 1997, e pela Resolução TSE 23.600, de 2019, além de inconsistências relacionadas ao município e à manipulação do plano amostral, que foi aplicado de forma idêntica em outros 21 municípios. A decisão aponta erros no questionário e na amostragem, como perguntas referentes a candidatos a eleitorado do município de Itabela, no extremo sul da Bahia, em vez de Itajubá. Ele notou que os bairros e localidades citados na amostragem não correspondiam a Itajubá.
Pois é, e tem essa questão aí que eles falam dos erros, né? Esses, segundo aí a decisão do juiz, esses defeitos fortalecem a alegação de que a pesquisa está contaminada por erros de procedimento, o que pode influenciar o resultado e gerar uma falsa percepção da realidade no eleitorado, apontou o juiz na decisão. Com base no artigo 16 da Resolução TSE número 23.600 de 2019, ele deferiu a liminar e ordenou a suspensão imediata da divulgação da pesquisa número Bahia 04139/2024, estabelecendo uma multa diária de R$5.000, limitada a R$100.000 em caso de descumprimento da decisão. Em relação à pesquisa eleitoral, inclusive em Itabuna e em Ilhéus, a Flex também registrou no TSE duas pesquisas aqui no sul da Bahia, uma em Ilhéus, né, aqui em Ilhéus, e a outra lá em Itabuna, para divulgação também no próximo sábado, agora, dia 21. Pelo menos em Ilhéus, né, pelo menos aqui em Ilhéus, as coligações dos prefeituráveis aí, Valderico Júnior, União Brasil e Adélia Pinheiro, do PT, entraram com pedido de impugnação do levantamento em Ilhéus. As alegações coincidem com as apresentadas em Itajubá e que culminaram com a decisão pela suspensão no município. Essa matéria aqui é do blog Pimenta, tá lá na íntegra, pode entrar lá no Pimenta e você vai ter acesso a essa informação. Inclusive, temos também aqui uma matéria, né, do blog ilhéus.com.br, na verdade é um site, ilhéus.com.br, falando também de eleições 2024, né, e a notícia é o seguinte, está lá no ilhéus.com.br. Adélia Pinheiro, quando foi secretária, nunca sentou para nos ouvir, diz professor da UESC. Lembrando aí que os professores da UESC estão entrando em greve. E a matéria do ilhéus.com diz o seguinte: Adélia, quando foi secretária, nunca sentou para nos ouvir, diz professor da UESC. A educação na Bahia está em pauta com a real possibilidade de greve nas universidades estaduais. Sem avanços na negociação com o governo do estado, professores podem parar, né, e já pararam, na verdade, as atividades, expondo uma relação crítica do estado com a instituição de ensino superior. E aí o site ilhéus.com.br diz que conversou com um professor da UESC, o qual vai chamá-lo de LP, preservando a identidade dele conforme solicitado. E aí diz o seguinte na reportagem aqui na matéria do site ilhéus.com.br. LP conta que o descaso com as universidades começou no governo de Jacques Wagner e se intensificou com Rui Costa. E aí ele diz: são muitos anos de defasagem salarial, gerando ao docente 35% de perdas inflacionárias. O meu salário hoje está praticamente reduzido pela metade. Com a vitória de Jerônimo nas eleições de 2024, o professor revelou que a expectativa da categoria era outra. E aí ele diz ainda: Jerônimo é professor universitário, né, na Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e colocou a Adélia Pinheiro, que é ex-reitora da UESC, colocou ela na Secretaria de Educação, como secretária, né, de Educação. Pensamos que a situação iria mudar, que as universidades, enfim, teriam uma devida atenção. Entretanto, né, diz o professor LP, entretanto, a realidade frustrou o professor e todos os colegas, né? O LP diz que quando a Adélia deixou a secretaria, as conversas destravaram. E aí ele ainda diz: O sindicato buscou insistentemente negociar com o governo do estado. Até tiveram algumas reuniões em 2023, mas em nenhuma delas vimos a presença da secretária de Educação, que na época era Adélia Pinheiro, e Adélia nunca sentou para nos ouvir. Desde que Rovena Brito assumiu a pasta e esteve presente nas reuniões, a negociação avançou. Questionado aí o porquê da possibilidade de greve, né, se houve avanço nas negociações ou não, o professor diz: avançou porque de fato trocamos propostas para um plano de recomposição das nossas perdas. Antes nem isso havia. Porém, os reajustes colocados pelo governo são insuficientes e percebemos uma tentativa de enrolação, levando as discussões para um caminho sem fim. A greve deve pressionar o governo a melhorar as propostas. Na UESC, os professores, portanto, aprovaram o estado de greve, né, e devem discutir a deflagração da greve por tempo determinado na próxima segunda-feira, dia 23, né, vão discutir. E as outras universidades estaduais, o UNEB, o UESB e o UFES, também realizaram a assembleia também, né? Acabaram de realizar e estão avaliando essa possibilidade também de greve por tempo indeterminado. Então tá aí, né? O governo do estado da Bahia parece que não está disposto a valorizar os nossos professores das universidades. Universidades essas que são tão importantes para os baianos. Claro que recebe estudantes de todas as regiões do país, mas para os baianos são universidades importantíssimas. E falando aqui especificamente da UESC, no sul da Bahia, a UESC é uma universidade maravilhosa, né? Nós temos grandes mestres e doutores lá. Então todos esses professores merecem ser valorizados. E pelo que está claro aí, o governo do PT não valoriza os nossos professores. Ele disse aqui claramente que desde o governo Jacques Wagner, passando por Rui Costa, né, uma desvalorização do professor, e agora com Jerônimo também. Esse é o governo que nós temos, que querem fazer prefeituráveis nos municípios da Bahia. Bem, 12 horas e 34 minutos, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto, quais são as notícias?
Boa tarde a você também, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quinta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótimo trabalho para você também. E um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar a bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. Olha, em Ilhéus, ontem, um corpo do sexo masculino foi encontrado por populares que acionaram a polícia militar. Este fato aconteceu no final da tarde, em plena praia da Avenida Soares Lopes. De acordo com as informações, o homem que estava morto, ele também estava sem um braço esquerdo, parte da cintura e parte da perna, com vários buracos bem grandes, e também estava despido, estava sem roupa. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus foi acionado para realizar o levantamento cadavérico e a remoção do corpo. O corpo, que já estava em aparente avançado de decomposição, poderá ter sido enviado para Itabuna, já que o DPP de Ilhéus não realiza esse tipo de necrópsia em corpos em estado avançado de decomposição. Não temos recursos para isto, por isto vai passear em Itabuna. Já em nossa região, um grave acidente aconteceu no final da tarde de ontem, em Barra Grande, próximo à Praça Central, lá da Vila de Barra Grande, na Península de Maraú. Segundo informações, o condutor de uma moto Honda Titan Vermelha acabou perdendo o controle ao ver um caminhão dando ré. Ao tentar desviar do caminhão, o condutor da moto bateu em um quadriciclo que estava estacionado no local e acabou a moto indo cair embaixo do pneu do caminhão, onde o condutor teve sua cabeça esmagada. O nome da vítima não foi divulgado ainda. Segundo informações, Este jovem estava acompanhado de sua irmã, que estava na garupa da motocicleta e sofreu ferimentos graves e foi encaminhada a um hospital daquela região. Não temos também a situação atual do estado de saúde desta jovem envolvida neste acidente trágico lá em Barra Grande, na Península de Maraú. Olha a Operação Força Total, que foi desencadeada em toda a Bahia pelo Comando de Policiamento da Bahia, também teve total apoio do policiamento da região do Extremo Sul e retomou ações estratégicas contra o crime na Costa do Descobrimento. Comandada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar, a operação contou com o apoio da CIP Mata Atlântica, a CAEMA, a RONDESP e equipes da Polícia Civil para conter a violência e o tráfico de drogas. As primeiras ações se concentraram no cumprimento de mandados de prisão em Santa Cruz Cabrália, resultantes de investigações que ligam os suspeitos a crimes como homicídios, tráfico de drogas e roubos. A operação visou reduzir os índices do crime e tem enfrentado desafios durante o cumprimento das diligências. Em uma das diligências, os policiais avistaram o homem fugindo em direção a uma casa em construção. Após a varredura no local, diversos objetos ilícitos foram encontrados. O suspeito conseguiu fugir, mas graças à atuação dos cães farejadores Karove, Baruque e Apolo do canil setorial do 8º BPM, foi essencial para a localização de drogas, diversas armas e munições, além de uniformes militares e rádios comunicadores. Até granada foi encontrado lá em Cabrália. Armamento de guerra, armamento pesado. Na noite da última terça-feira, um homem identificado como Gabriel Salles do Nascimento, 22 anos de idade, foi encontrado morto dentro de um veículo na BA-001, no distrito de Vale Verde, Porto Seguro. O carro em que a vítima estava ficou crivado de balas e ele teve diversas perfurações causadas pelos disparos da arma. Gabriel estava no banco do passageiro e há indícios de que havia uma outra pessoa no volante que não foi identificada e até agora não apareceu para dar nenhum tipo de explicação. Olha, durante o patrulhamento no centro de Porto Seguro, uma guarnição do 8º BPM foi abordada por uma mulher que relatou ter sido ameaçada por um homem que portava uma arma de fogo. De posse das informações necessárias, os policiais efetuaram rondas no setor e localizaram o suspeito. Durante a diligência, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo na posse do abordado, ou seja, uma arma de brinquedo. Após consulta, verificou-se que ele possuía mandado de prisão em aberto. Sendo assim, o homem, ele foi preso e encaminhado para a adoção das medidas cabíveis. Sua viatura virtual da Gabi irá fazer aquele pit stop tradicional, para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. E você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá certo? Valeu, Coutinho. Até daqui a pouquinho. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 52 minutos. Tá voando. A hora tá voando, é, minha gente. É aquela coisa, né? Nesse período eleitoral, já viu, né? É, entramos mais tarde, depois das 12 horas, no ar, quando o programa eleitoral gratuito, e também o intervalo de 12h30 está muito grande por conta das inserções obrigatórias, tá? Mas logo, logo voltaremos ao normal aí. Provavelmente dia 8, né, Marcos? De outubro, né? Porque o programa eleitoral acho que vai lá até dia 5. Não, dia 4, eu acho. 4 é uma sexta, 5 é um sábado, 6. Domingo, dia...
Até o dia 3, vai.
É, exato, até dia 3. Então, dia 4 a gente deve voltar ao normal, porque o dia 7, que é uma segunda, né?
Uhum.
É, enfim, Vamos lá, daqui até lá a gente vai informando a vocês aí. Vamos de informação. Já a gente passa ali no WhatsApp, tá? Mas a gente divulgar logo essa informação, que é uma triste realidade. Mais um caso de feminicídio aqui no sul da Bahia. Dessa vez foi ali em Itabuna. Mulher, ela foi assassinada pelo marido. Inclusive, o velório já aconteceu agora pela manhã. Provavelmente o corpo já foi sepultado. O corpo de Marineide dos Santos Fernandes, de 45 anos. Estava sendo velado pela manhã no SAF, na Avenida Juca Leão, lá no centro de Itabuna. O sepultamento do corpo da Marineide, né, estava previsto para 10 da manhã no cemitério Campo Santo, no bairro Pontazinho, em Itabuna, conforme a família divulgou informações. E a Marineide dos Santos Fernandes, conhecida como Mara, ela foi morta na madrugada da quarta-feira, né? E na casa onde ela morava, na rua Teusópolis, no bairro São Pedro. Segundo informações, ela foi morta pelo marido Henrique Alves Galvão, de 24 anos, que confessou o crime. Preso em flagrante, o Henrique está detido no conjunto penal de Itabuna e deverá passar para audiência de custódia na próxima sexta-feira, portanto amanhã, dia 20. O Henrique Alves e a Mara, que trabalhava como zeladora numa escola de educação infantil no bairro São Pedro, estavam casados há pouco mais de um ano. Ela deixa dois filhos de um relacionamento anterior. O réu confesso, o Henrique, foi indiciado por feminicídio. Segundo a polícia, ele já foi preso por tráfico de drogas em São Paulo. Olha, Marcos, muito triste, né? A gente ter que divulgar que uma mãe, né? Porque ela está deixando dois filhos, gente. Ela foi assassinada. Então, mais uma mulher sofrendo feminicídio aqui no sul da Bahia. Até quando as nossas mulheres vão continuar sendo mortas? Chega de abuso e violência contra a mulher. Chega. Pode ir direto, Marcos, para o WhatsApp, divulgar mensagens de ouvintes, por gentileza. O que temos aí?
Olha, no nosso WhatsApp, né, tem documentos que se encontram, inclusive, aqui na rádio, antes da gente ir para o WhatsApp, foram esquecidos ou perdidos lá no Hospital de Ilhéus. E a identidade da Marisete Gomes Bandeira dos Santos, a identidade e o cartão do SUS do José Oládio Gomes Neto. Então, José Oládio Gomes Neto, aqui na Rádio Gabriela FM, tem sua identidade, seu cartão do SUS, e Marisete Gomes Bandeira dos Santos, sua identidade está aqui na Rádio Gabriela FM, no Gabriela Center, na Avenida Itabuna.
Então, lembrando que você pode vir aqui na Rádio Gabriela FM, que fica no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, tá? Aqui em Ilhéus, em horário comercial. De 8 às 12, tá? Da manhã, e de 2 da tarde às 5. Às 5 e meia, né? Até 5 e meia. Então, você pode vir aqui retirar os seus documentos, tá bom? Agora é bom trazer. Tem identidade aí, né? Tem identidade, né? Com foto, então, quando ele chegar aqui, a gente sabe que é ele. Então, de preferência, tem que vir a pessoa, tá? Pra retirar os documentos. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Neuma, a tia da minha querida Maiara Vieira. Neuma, minha linda, um beijo pra você. Obrigada pela audiência, tá? Maiara, saudades. Beijo pra você e pra toda a família. Pra sua mamãe também. Marcos Bezerro, o que temos de mensagens de ouvintes?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Olha, nos ajudem aí, né? Gostaria que vocês fizessem um apelo às autoridades, porque na rodovia Ilhéus Itacaré, a BA-001, Praia do Norte, na altura do quilômetro 24, tem dois cavalos, né? Há mais de um mês estão soltos na beira da pista. Eles atravessam de um lado para outro. Isso é uma tragédia anunciada. Pode matar pessoas inocentes que passam, né? Pode acontecer um acidente nesse trecho. Entre Mamoã e Sargi. E os carros só passam em alta velocidade porque é uma reta, né? Muito longa. Então, tem esses cavalos aí que representam um perigo. Lá no quilômetro 24, entre quilômetro 24 e 25, dois cavalos à solta lá na BA-001.
Encaminhe essa mensagem aí, por favor, Marcos. Já vou passar também para a Polícia Rodoviária Estadual e solicitar que façam a devida fiscalização, né? Se for o caso, recolha esses cavalos, porque pelo que o ouvinte fala aí, né, Marcos? Um mês, né? esses cavalos por ali. Então é um perigo, né? E a BA-001 é de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual fazer as devidas fiscalizações. Nós vamos informar a Polícia Rodoviária Estadual. Bem, inclusive nós vamos acionar agora novamente o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele precisa retornar aí com mais informações do setor policial, porque já são 12 horas e 58 minutinhos, né? Então a gente vai ter que acionar ele novamente. Coutinho Neto hoje fazendo a segunda entrada aqui. Amanhã ele vai ter que viajar, ele não vai estar por aqui. Então aproveita para você ouvir Coutinho agora, hein? Porque depois só retorna na terça-feira. Coutinho tá demais, né, minha gente? Mas deixa ele, deixa ele, deixa ele. Vamos lá, Coutinho Neto, quais são as notícias?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida, bora Bahia! Vamos começar então nosso giro estadual a bordo de sua viatura virtual da Gabi. BA-263, data, manhã de quarta-feira, por volta das 7 horas da manhã. O que aconteceu? O 17º Batalhão de Polícia Militar foi acionado pelo SAMU 92, que informou sobre um acidente de trânsito com vítima fatal no distrito de Mato Grosso, zona rural de Sebastião Laranjeiras. No local, a guarnição visualizou a motocicleta Honda Biz e o corpo do condutor caído à direita da pista, a cerca de 15 metros da estrada. Segundo informou o 17º BPM, a vítima, que é pedreiro, era pedreiro, foi identificada como Evandro de Oliveira Gomes, que tinha 36 anos de idade. Não foram encontrados sinais de colisão no local e não havia testemunhas que pudessem relatar o ocorrido. O local ficou isolado até a chegada do DPT. O corpo de Evandro foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Guanambi. Ainda em nossa grande Bahia, uma jovem identificada como Sabrina Araújo, 17 anos, ela foi morta a tiros quando estava sentada na porta de sua casa no município de Caldeirão Grande, que é micro-região de Jacobina. Segundo informações, a adolescente foi alvejada com cerca de 5 tiros na cabeça. A Polícia Militar esteve no local para preservar a cena do crime e colher informações sobre possível autoria e motivação. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Jacobina. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil. Os acusados do crime fugiram e ainda não foram identificados. E atenção, hein? Maconha Gourmet, em uma operação conjunta, a FICO Ilhéus, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a Polícia Civil do município de Unaí, Minas Gerais, e a Polícia Militar da Bahia, representada pela CIP Caatinga e CIP Semiárido, encontraram ontem, quarta-feira, um segundo laboratório de produção intensiva de maconha na região do município de Irecê. O laboratório estava produzindo maconha gourmet com alto teor de THC em escala industrial, com sementes especiais importadas da Europa para produzir esse entorpecente diferenciado. Além da irrigação motorizada, foi necessário desenvolver uma estrutura para manejo e secagem da droga em um grande pavilhão de alvenaria climatizado. No local também era produzido entorpecente haxixe, que é um óleo rico em THC e que é extraído dos brotos e da flor de determinados tipo da erva maldita, desenvolvida especialmente para esse fim. Trata-se de um local onde a organização criminosa utilizava a totalidade da cadeia produtiva, desde as plantações até a distribuição final. Considerando a tecnologia empregada, é possível produzir até 8 toneladas de entorpecente por hectare, com 3 a 4 safras por ano no mesmo local. A FICO Ilhéus é composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Uma mulher identificada pelo prenome de Betisa, ela foi assassinada a tiros no bar em que ela era proprietária. O crime aconteceu no município de Filadélfia. Segundo informações de populares, dois homens chegaram no estabelecimento e meteram bala contra a Betisa, que não resistiu e faleceu no local. Já os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence. No referido bar de Betisa, já foi cenário de várias ocorrências de crime, como tentativas de assassinato e execuções. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico, o Instituto de Medicina Legal, o IML, de Senhor do Bonfim. Na manhã de ontem, quarta-feira, o corpo de um cigano de 47 anos foi encontrado no município de Lamarão. A vítima havia sido sequestrada por volta das 4 horas da manhã no município de Serrinha, região do Cinzal, distante 10 quilômetros do local onde o corpo foi encontrado. De acordo com relatos, 4 homens chegaram à residência do cigano em um veículo Onix branco e invadiram o local e o levaram à força. Após ser conduzido, o homem foi executado com 3 disparos de arma de fogo e o crime pode estar relacionado a um episódio ocorrido há 4 meses, quando o genro da vítima também foi sequestrado na mesma residência. Naquela ocasião, ele foi liberado após o pagamento de um resgate no valor de 15 mil reais. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se assim Deus permitir. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do rango, e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você. Você retorna agora na próxima terça-feira ao Aqui na JMD, tá, Coutinho? Abraço para você. Bem, 1h05, mas vamos divulgar uma última notícia aqui para vocês, tá? Olha, a notícia não é boa, não, mas a gente precisa falar sobre isso, que é uma triste realidade nossa Bahia. O número de empresas baianas endividadas supera a marca de 300 mil, diz pesquisa. A Bahia é líder do ranking de inadimplência de empresas na região Nordeste. Com mais de 300 mil estabelecimentos endividados em julho de 2024, de acordo com dados da Serasa Experian, divulgados na edição desta quarta-feira, agora dia 18, de ontem. O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia, o Sindilojas Bahia, que é o Paulo Mota, comentou para o site Tribuna da Bahia sobre a omissão do poder público diante da gravidade da situação. Ele disse: a falta de ações efetivas gera impactos não apenas no comércio, mas também na geração de empregos e na segurança jurídica para os consumidores que frequentam as áreas comerciais de Salvador, afirmou Mota, apontando que a presença do Estado é essencial para reverter esse quadro. Ele ainda disse: mesmo em um ano eleitoral, não houve nenhuma manifestação para desonerar os contribuintes. Isso demonstra um descaso com a atividade produtiva, pontuou Mota, acrescentando que muitos contribuintes, incluindo microempresas e pessoas físicas, enfrentam processos de execução fiscal e inadimplência que tramitam na justiça comum, sem que as autoridades busquem solução para aliviar o setor. Pois é, né? Parece que o governo do Estado da Bahia não está preocupado com esse número de empresas baianas endividadas, superando a marca das 300 mil. Quando é que o senhor vai mostrar que veio para governar a Bahia, senhor Jerônimo? Ou vai ficar aí preocupado só em fazer prefeituráveis e afundar as demais cidades baianas? Acorda, viu, baiano? Ano eleitoral, esse ano, você já começa a fazer as devidas mudanças que a nossa Bahia precisa e o nosso país também. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã das 12h10, logo após aí o horário eleitoral gratuito no rádio. Tá? Todos ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos Bezerra. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.